só perdedores, é muito atribuída a Ronald Reagan, que era um grande frasista. E nós temos aqui também uma grande frasista que mais ou menos disse a mesma coisa. Está no ponto aí, Daniel?
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Olha, e aí, Reagan e Dilma estão em linha sobre isso, Musa? O que você acha?
Não sei, eu não entendi o que ela quis dizer. Boa noite, Marcília. Boa noite, Mota. Boa noite a todos que nos acompanham. Veja, esse é mais um sintoma, talvez final, não sabemos ainda, dessa escalada que Donald Trump sofreu no sentido de uma série de verborragias que veio recebendo por parte do Brasil com relação a ele. De novo, aqui não é nenhum tipo de juízo de valor, mas são os fatos. Isso começou lá atrás, o Lula chegou, abre aspas, a chamar Donald Trump de nego maluco, falou que houve chantagem inaceitável, isso em julho de 25, o nego maluco também foi em junho de 2025, falou para ele, abre aspas, ou dá ou desce, no ano passado, quando a respeito das primeiras ameaças com relação às tarifas, chamou lá atrás ainda de fascista, enfim, tudo que a gente já viu, fora que Lula foi o arquiteto daquela ideia que não para de pé, ao menos hoje, da moeda dos BRICS. E não para de pé porque uma moeda só funciona quando ela tem demanda. Se uma moeda não tem demanda, ela é chamada moeda inflacionária, ou seja, ninguém quer guardar naquela moeda. Então, quem pouparia numa moeda dos BRICS e não no dólar hoje em dia? Então, toda essa arquitetura que foi protagonizada pelo Lula ao longo dos últimos 2 anos se traduzem nisso. Agora, claro, o que sobra para eles e esse entorno é a sua velha narrativa da tal da soberania que a gente vem mencionando aqui.
Mota, ontem nós conversamos bastante sobre os impactos políticos desse tarifaço, o aproveitamento político, né, desse tarifaço, sobretudo pelo governo Lula. Acho que hoje é a hora da gente ver o impacto econômico, né? Não tem como sair disso, porque quem vai ganhar, quem vai perder é o nosso bolso, me parece que inevitavelmente. Boa noite.
Mas essa é a regra geral que a gente tem que usar para analisar qualquer decisão do governo. Quem paga a conta, quem perde, é sempre o povo brasileiro. Boa noite, Marcília. Boa noite, Musa. Boa noite à nossa audiência. Agora, não é tarefa fácil avaliar, dimensionar o impacto desse tarifaço no bolso do brasileiro. De uma forma geral, é evidente. O impacto é negativo, porque as empresas brasileiras agora vão ter mais dificuldade de vender produtos para os Estados Unidos, alguns produtos, né? Então a receita dessas empresas vai cair, elas vão pagar menos imposto aqui no Brasil, vão gerar menos emprego. Agora é muito difícil, e a gente tem que ser direto, objetivo em relação a isso, é muito difícil quantificar, comparar o impacto desse aumento de tarifas, por exemplo, com o impacto da reforma tributária ou com o impacto das aposentadorias especiais do agente de saúde. É uma lista enorme de decisões. O governo, né, lançou inúmeros programas agora eleitoreiros de financiamento disso, daquilo, a juros subsidiados. Então, cada um desses programas, dessas ações do governo, prejudica o bolso do brasileiro. Quando você soma tudo isso, o que você tem é um desastre que uma hora virá. A gente não sabe quando. Em relação a essas tarifas, né, foi interessante ver que o governo americano disse que a culpa delas é exclusivamente de ações do governo brasileiro. E como o Musa lembrou, são tantas coisas inaceitáveis e ofensivas, para usar os termos do Mauro Vieira, só que ditas pelo chefe do executivo petista. Olha, se os americanos fossem responder à altura, as medidas seriam muito mais duras do que uma simples taxação.
Pois é, o Mota, isso é um ponto que me perturba, porque, bom, palavras do Rubio, o ego do Lula é que está, ou teve como preço, as tarifas. Veja, quando você... É que nem aquela história de cachorro, né? Se você é um cachorro pequeno, o cachorro grande né, ele pressente que ele é maior, né, do que o pequeno, sabe a força que tem. Quando você tem um cachorro pequeno, quando você é um cachorro pequeno, você sabe muito bem, você pode avançar ou não no grande. Então aqui, qual é o ego de um país que sabe que qualquer tipo de ferocidade demonstrada em relação aos Estados Unidos, nós vamos perder, o povo vai perder, não tem como a gente disputar, Mota.
Eu acho que essa expressão do Marco Rubio foi muito generosa, muito caridosa, muito elegante, porque o que está em jogo aqui é uma coisa muito mais complicada, muito mais perversa do que ego. A gente está falando é de um projeto de poder. Os petistas já ficaram nesse século XXI 20 anos no governo federal. Eles estão planejando ficar mais 50. É isso que está envolvido. Eu queria te perguntar, Marcília, se você já viu um filme clássico do Peter Sellers chamado O Rato que Ruge. Para quem não viu, eu vou resumir rapidamente. Existia um país pequeno na Europa que estava à beira da falência. E aí o líder lá desse país teve uma ideia genial. Nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Nós vamos, evidentemente, perder a guerra. E os Estados Unidos ajudam sempre os países que perdem guerra com eles. Tá? Eles ajudaram a reconstruir a Europa, ajudaram a reconstruir o Japão. Então, eles fizeram uma operação de invasão dos Estados Unidos. Essa invasão aconteceu num dia em que estava ocorrendo um exercício de guerra nuclear nos Estados Unidos, onde todos os americanos foram para os abrigos subterrâneos. Então, quando esse grupo desse pequeno país chegou nos Estados Unidos para invadir, não tinha ninguém, eles tomaram posse dos Estados Unidos. E o líder ficou furioso, porque ele ganhou uma guerra que ele tinha planejado perder. Então, é esse tipo de raciocínio que está envolvido aqui. Não há nenhuma honestidade intelectual, não há nenhuma seriedade diplomática. Eles falam de negociação, sabem que se trata de um teatrinho, não conseguem enganar ninguém. Só vou encerrar o meu comentário lembrando daquele vídeo em que o chefe do executivo petista conta, rindo, que ele costumava ir para a Europa e chegando lá dizer que havia milhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil, até que um companheiro dele chamou a atenção e disse: para de falar isso, que pega mal, não existe essa quantidade de crianças nas ruas do Brasil, se existisse a gente não conseguia andar.
Pois é, números que, enfim, hoje seriam tidos como desinformação. Ô, Mota, você falou desse filme, eu me lembrei de um episódio do Chico City. Aqui, pô, só quem é velho vai entender essa referência. Os mais jovens, procurem aí no YouTube, porque Chico City é das antigas.
Peter Sellers também, um clássico.
Também, ui. E a minha enteada tem 15 anos, ela não sabe nem quem é Chico Anísio. Imagina o que é Chico City. Mas o Chico City, eles, em algum momento, eles estavam, a estratégia deles era entrar em guerra contra os Estados Unidos para ver se os Estados Unidos tomavam conta de Chico City e melhorava a situação deles. Então ele falou, se a gente entrar em guerra contra os Estados Unidos, a gente, claro, se ganharmos, bom, melhor para nós, mas vai dar um trabalho danado se a gente ganhar, mas se a gente perder, será ótimo, eles vão governar Chico City, a gente está livre dos nossos problemas. Parece que é isso, porque
a Venezuela de hoje.
É, pois é, a Venezuela de hoje, se você vai botar a sério o raciocínio, quer dizer, lembrando que Chico City era um programa de humor, só que a gente está fazendo humor dentro do executivo.
Vamos falar aqui um pouquinho de número para a gente sair desse campo mais abstrato. Vamos lá, o Brasil exporta, números que eu compilei aqui para a gente falar a respeito disso, tá? O Brasil majoritariamente exporta commodities, sendo petróleo, café e chá, celulose, papel, carne bovina e minério de ferro. O Brasil importa aviões, em primeiro lugar, combustível e petróleo, porque nós não somos capazes de refinar 100% do que consumimos, máquinas industriais, equipamentos eletrônicos, plásticos e farmacêuticos, ou seja, o que nós importamos dos Estados Unidos são produtos muito mais difíceis de serem repostos. Ao passo que o que nós exportamos para os Estados Unidos são produtos mais fáceis deles acharem reposição, porque nós exportamos commodities como um todo. Então, quando nós analisamos o percentual que o Brasil exporta para os Estados Unidos entre commodities e produtos semifaturados, dá 70% da nossa pauta exportadora. E aí eu peguei aqui em números. Quem precisaria mais mais um do outro? Eu sei que a resposta é óbvia, mas quando a gente analisa número, talvez fica mais difícil de refutarmos. Ao analisarmos essa pauta exportadora de um e importadora de outro, o Brasil depende 72% do mercado americano e o governo americano depende 28%. Só que esses 28% que os Estados Unidos, entre aspas, depende dos Estados Unidos, são facilmente substituíveis. Por exemplo, o Brasil, como percentual das importações americanas, representa 1,3%. Sabe quanto que os Estados Unidos, como percentual da exportação brasileira, representa? 12,1%. É o nosso segundo maior parceiro comercial e em produtos de alto valor agregado. Então, você trouxe o exemplo do cachorro, eu ontem trouxe o exemplo aqui da criança de 6, 7 anos de idade que quer bater no rapaz lá do ensino médio. É impossível isso acontecer. Mas não, mas continuamos achando que falar grosso vai adiantar com alguém que tem o triplo do teu tamanho e é muito mais forte que você, economicamente falando, militarmente falando e politicamente falando.
Quer dizer, um cachorro grande, maior do que você e que ainda mora na tua casa, ou no mínimo é teu vizinho. Quer dizer, não me parece ser uma medida muito inteligente. Quem pode trazer mais detalhes para nós disso é o nosso repórter. A gente vai falar com o nosso link direto da Flórida, porque, como já mencionamos aqui, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que o novo tarifaço imposto a produtos brasileiros foi decidido como forma de retaliação ao governo Lula. Quem vai trazer detalhes lá, direto do fronte de batalha comercial nos Estados Unidos, para nós é o nosso repórter Eliseu Caetano. Boa noite, Eliseu. Ou boa tarde, né? Você...
Por aqui, boa tarde, Marcília. Ótima noite para você, para os nossos companheiros de fronte nos pingos e, claro, para toda a audiência da Jovem Pan. Antes de tudo, antes de mais nada, gostaria de expressar aqui minha gratidão de dividir tela contigo, nobre colega, e de estarmos juntos novamente aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo de volta, Marcília. Bom, vamos direto para esse assunto, porque ele está rendendo hoje não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em diversos outros países do mundo. Afinal de contas, são mais de 60 países incluídos nessa lista do USTR, incluindo o nosso. Só perde para a China em quantidade de produtos e também em porcentagem. Estamos ali com 25% de tarifas em determinados produtos. A China está ali, ó, no páreo, junto com a gente em primeiro lugar e a gente logo atrás. Direto, duro e pessoal. Marco Rubio não mandou recados, ele não falou do governo brasileiro de forma genérica. Ele nomeou Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, como o principal responsável pela reedição do tarifaço, ou pelo tarifaço 2.0, como algumas pessoas chamam. A gente separou as aspas de Marco Rubio, a gente tem uma arte, e ele diz o seguinte, abre aspas, hoje o presidente Trump instruiu o USTR a impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. E aí prestem atenção nesse trecho, que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais, tanto para os brasileiros quanto para os americanos. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Fecha aspas. Ele acusa, em alto e bom som para quem sabe ler, que não houve boa vontade, faltou boa vontade nessas negociações, o que é grave no direito internacional. Ele também, de alguma certa forma, acabou sendo ali paternalista, segundo alguns analistas políticos por aqui, porque quando ele fraseia ali, punindo, né, em prol do bem-estar do povo brasileiro, implica que essas tarifas são consequências de escolhas erradas de Lula, né, quase como uma lição. E também reforça, né, que ele é um político alinhado a Donald Trump. E, aliás, tão aliado, Marcília, que eu trago aqui uma informação de bastidor. Para quem não sabe, Marco Rubio, secretário de Estado e segundo na hierarquia do país, é o principal nome hoje cotado para vir nas eleições, nas próximas eleições presidenciais aqui do país. Não se sabe ainda se a chapa seria Marco Rubio, J.D. Vance ou J.D. Vance e Marco Rubio, mas que ele está ali encabeçando e está muitíssimo bem cotado. Atrás dele vem o governador aqui da Flórida, do estado da Flórida, Ron DeSantis, que tentou morder na última eleição passada uma vaguinha, não conseguiu e vai tentar de novo. Mas com relação ao Tarifaço e Marco Rubio, ele é latino, ele tem total interesse nessa participação americana ampliada na América Latina. Tanto ele como Jameson Greer falaram ao longo das últimas horas da importância do Brasil voltar o olhar para as relações com os Estados Unidos e, vou usar essa palavra, tá? Deixar um pouco de lado a questão com a China. A China é hoje, segundo Jameson Greer e Marco Rubio, um dos principais, se não o principal, impasse desse Tarifaço. Marcília.
Eliseu, primeiro, obrigado pelas palavras. É um prazer também estar aqui contigo. Aliás, é muito chique, né? A gente ter um repórter na Flórida, né? O Pingos é um programa muito sofisticado. E, Eliseu, e você tocou num ponto aí que daria um debate só sobre isso, que é o fato do Rubio provavelmente ser o próximo, tentar ser o sucessor do Trump. Talvez seja muito pior, inclusive, o Rubio à frente dos Estados Unidos do que o Trump para o governo atual. Eu fico também imaginando aqui, né, se vale a pena, com a possibilidade do Rubio ser o próximo presidente, bater como esse governo vem batendo no próprio Rubio. Mas esse é um assunto que, como eu disse, seria para um próximo programa e daria horas de discussão. Eu queria que você trouxesse, Eliseu, mais detalhes sobre essa questão do Brasil ter se manifestado a respeito da possibilidade de aplicar a reciprocidade. O Trump já veio dizendo, se isso acontecer, nós vamos piorar ainda mais a situação de vocês. O Trump está disposto a triplicar essa aposta? Porque quem está dobrando aqui é o Lula, né?
Está sim, Marcília. Aliás, esse é o tema da minha coluna. Eu ontem fui um dos jornalistas convidados pela Casa Branca para participar dessa conversa com a imprensa com o Jameson Greer, que é o secretário de comércio aqui do país. Éramos poucos jornalistas ali na linha e eu fui anotando tudo e durante esse trecho eu falei, isso é uma coluna. Está lá no site da Jovem Pan, para quem quiser ler, www.jovempan.com.br, vai lá na aba colunistas, Eliseu Caetano, e eu te trago em detalhes essa situação específica, porque Donald Trump e o governo dos Estados Unidos prometem triplicar essa rodada. Se os Estados Unidos sofrerem uma espécie de derrota dentro do governo do Brasil, né? Se o governo do Brasil duplicar essa aposta, eles estão dispostos a continuar nessa guerra. Parafraseando no bom e velho português, Marcília, é aquela história, eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas dou uma boiada para não sair de dentro dela. Foi mais ou menos isso que o alto comissariado do governo dos Estados Unidos falou ontem durante essa conversa com a imprensa. Diante da possibilidade, então, do Brasil responder a esse tarifaço de 25% com medidas retaliatórias, o Jameson Greer foi claro e foi direto. Abre aspas. Sobre uma possível retaliação, eu não a considero provável. Lembrando que isso foi ontem. Hoje o governo já disse que vai fazê-lo, né? O governo do Brasil. Sabemos que, no passado, autoridades brasileiras fizeram referências a essa possibilidade, mas acreditamos que a política, que a medida que estamos adotando é equilibrada. E aí, o recado não parou por aqui não, viu, Marcília? Porque ele deixou um alerta explícito. Nós não estamos impondo tarifas sobre todos os produtos brasileiros. Estamos aplicando tarifas apenas na medida que consideramos necessária para obter a eliminação dessas práticas. Se houver retaliação, atenção a essa frase, a esse trecho, se houver retaliação, sinceramente, poderemos ser obrigados a revisar a nossa ação e, eventualmente, ampliá-la para responder a essa retaliação e garantir que os Estados Unidos continuem capazes de alcançar os seus objetivos, que é a eliminação dessas práticas. Fecha aspas. Em outras palavras, Marcília, a porta da negociação continua aberta aqui com o governo americano, mas a paciência dos Estados Unidos tem limite. E caso o Brasil decida, de fato, retaliar, os Estados Unidos já avisaram que não hesitarão em endurecer ainda mais essa resposta. Greer ainda completou esse raciocínio com um tom quase que de conselho, viu? Ele diz o seguinte, abre aspas, por isso, eu não acredito que seja do interesse de nenhuma das partes adotar medidas retaliatórias, fecha aspas. Foi um recado foi um recado estratégico. Os Estados Unidos estão tentando, Marcília, mostrar que essa tarifa de 25% é sim proporcional, é sim cirúrgica e não o resultado de uma guerra política. É uma guerra comercial. Ao mesmo tempo, também, James Aguirre deixou claro aí que qualquer reação brasileira pode sim transformar uma pressão pontual em um conflito. E um conflito muito mais amplo e muito mais caro para todos os lados. E essa postura, assim como a de Marco Rubio, reflete a política alinhadora de America First de Donald Trump. A gente vai seguir daqui, Marcília, acompanhando essas e outras notícias. Eu volto quando você me chamar.
Obrigado, obrigado, Eliseu. Obrigado pelas informações. Bom final de tarde aí para você e boa noite aqui para nós. Um abraço. Bom, meus caros, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou nesta quinta-feira como inaceitáveis e ofensivas ao povo brasileiro e ao governo as declarações recentes do secretário Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos. Vamos ouvir a fala do ministro.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Pois é. Musa, e aí, o que irritou os Estados Unidos foi o Brasil querer ter soberania? É isso? Será que essa é uma leitura que é crível para alguém?
Infelizmente, para alguns, sim. Mas ela não para de pé. A gente já mencionou ontem aqui, eu trouxe alguns dados importantes a respeito da tal da soberania. Como é que a gente analisa o que é soberania? Me corrija aqui, você, enquanto jurista, Marcília, sobre o que é dado em... Me falaram que é no primeiro semestre da faculdade de Direito, né? Do que é soberania, não é? Povo,
tem ainda
território...
faculdade de Direito no Brasil?
Tem muitas, o que forma que é complicado, né? Povo, território e governo, não é isso que representa a soberania? Ou seja, se nós analisarmos um povo que vem apoiando isso ao longo do tempo, simplesmente calado, um governo onde a gente tem, em todas as instâncias, uma presença importante do crime, a corrupção exposta do jeito que está, e um território, 30% dele mais ou menos, que dá 50 milhões de brasileiros morando debaixo de regras, abaixo das regras do crime organizado, que soberania é essa que nós temos? Então, quando nós analisamos o conceito, claro, está claro que o Brasil já não tem soberania interna para os próprios brasileiros, porque um grupo de brasileiro armado criminoso tomou o Estado para si, sequestrou, institucionalizou tudo isso. Então, quando nós vemos esse tipo de fala, é o que sobra para eles. Essa narrativa é o que realmente sobra. Mais um pouco de números aqui, rapidamente. O Brasil passará a ter, agora com essas tarifas de 25%, alguns produtos estão isentos, a tarifa média, segundo um centro de estudo independente da Suíça, o GTA, que considera o peso de cada uma dos produtos serão taxados dentro da pauta exportadora e os isentos, o Brasil terá a maior taxa da América Latina. Mas olha só que curioso. Do Brasil será 18,17% na média, tá? Do Uruguai, 11,5% e do Paraguai, 12 alguma coisa. Argentina 9,3 e Colômbia 5,5. Então veja que não é apenas o campo ideológico, porque agora a Colômbia tem o Spriedge aqui aliado ao Trump, mas até poucos dias atrás tinha um governo de extrema esquerda com Gustavo Petro e tem uma tarifa quase que a metade da Argentina, que tem o Milei, que é o seu grande aliado. E portanto isso mostra que vai muito além disso, vai toda essa pauta e essa briga desnecessária e sem estratégia nenhuma do Lula contra o Trump, de querer tirar o dólar, de querer bater de frente, chamar de fascista. Agora paguemos essa conta. Não venha com esse papo de soberania, porque não para de pé.
Olha, vamos chamar um rápido break para as nossas redes de rádio.
Rede Jovem Pan News.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan. Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é a Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas
de. Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan.
A estratégia americana me explica também o que eu não sei qual é.
Mota, temos as nossas redes de rádio de volta e temos também agora um momento bastante especial, porque vamos ter uma entrevista importante. Está aqui com a gente online Marcos Truijo, economista, diplomata, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Boa noite, Marcos. Eu vou começar... Bom, para primeiro prazer ter aqui contigo, estar aqui contigo, é uma honra, somos todos certamente admiradores do seu trabalho e você vai acrescentar muito à nossa conversa, à nossa tentativa, sobretudo, de compreender o tamanho do buraco no qual nós estamos nos enfiando ou estamos já enfiados. nessa história, Marcos, dá para saber qual é o tamanho do prejuízo? Quem vai sentir mais? O bolso de quem é que vai ter a piora mais grave?
André, obrigado pelo convite. É uma alegria ver você conduzindo esse programa tão importante na Jovem Pan, na presença de Roberto Bonta e Bruno Musa. Segunda-feira que vem, André, faz um ano e meio que se iniciou o segundo governo Trump, né? Em 2 de abril do ano passado, em linha com o que ele considera seja o melhor para os Estados Unidos do ponto de vista comercial, essencialmente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos foram objetos de tarifas. Naquele momento, como vocês sabem, o Brasil foi alocado um patamar de 10%. Em fevereiro desse ano, a Corte Suprema americana entendeu que tais tarifas, para serem confirmadas, precisariam ser objeto de aprovação do Congresso, e a administração Trump buscou outros caminhos, como é o caso da seção 301. Agora, se você levar em consideração, mais uma vez, que são essencialmente 18 meses que vão se cumprir, que o Brasil foi a única economia do G20 que demorou a ter um contato em nível de chefes de governo, que durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, ao contrário do que é a tradição diplomática brasileira, o presidente do Brasil afirmou que uma volta de Donald Trump significaria a volta do fascismo com outra cara no mundo. Esses vários e restantes em diferentes frentes econômicas ou geopolíticas. Eu ouvi agora há pouco o Bruno mencionar, por exemplo, a tentativa do governo brasileiro de, me parece que pelo menos do ponto de vista do discurso, enfraquecer o papel internacional do dólar como moeda de reserva, como moeda de referência, como patamar de transações internacionais. Recentemente, um importante site jornalístico no Brasil mostrou que por 62 vezes, né, o presidente brasileiro se referiu de maneira derrogatória ao presidente dos Estados Unidos. Ou seja, todo esse conjunto de coisas, né, apesar dos Estados Unidos serem uma economia de 31 trilhões de dólares e o Brasil ser uma economia de 2,6 trilhões de dólares, chega num momento que causa um efeito negativo. E eu acho que a gente está vivendo esse momento ontem, que está muito bem expresso nessa postagem em rede social que o secretário de Estado, Marco Rubio, fez. Aliás, secretário de Estado, ele próprio, que foi chamado pelo atual presidente da República de latino-americano frustrado. André, nesse ano de 2026, os Estados Unidos completam 250 anos como país independente. É a primeira vez nesse quarto de milênio que um secretário de Estado tem origem latino-americana e, portanto, é alguém que tem um olhar muito especial para a nossa região. Ele também é um secretário de Estado muito poderoso. Ele é secretário de Estado e é também conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, uma função, por exemplo, que já foi acumulada por nada mais, ninguém menos do que um homem como Henry Kissinger. E se você levar em consideração que talvez o principal interesse do Brasil, para além, obviamente, das relações com a maior democracia do mundo e maior economia do planeta, seja preservar o interesse das empresas brasileiras, que é ter mais acesso a esse que é o principal mercado comprador do mundo, seguramente nós não fizemos a nossa lição de casa, nós vamos eventualmente pagar um preço por isso, não apenas do ponto de vista comercial, mas eventualmente também do ponto de vista do interesse relativo do fluxo de investimentos. É uma espécie de aula magna de como não fazer as coisas.
Truir, eu quero te abrir aqui, eu quero abrir essa nossa rodada de perguntas. Musa, fique à vontade.
Truir, grande prazer falar contigo. Estava comentando com o Marcílio aqui, que foi meu professor no começo dos anos 2000 aqui em São Paulo, na faculdade. Prazer imenso estar contigo novamente. Veja, a gente vem conversando esporadicamente aqui em meios particulares, mas com essa mudança agora, qual seria a probabilidade de o governo conseguir terceirizar a responsabilidade que lhe cabe, que é dele, como a gente falou aqui a respeito de tentar bater no dólar, de chamar o Trump de fascista e várias outras formas que o Lula resolveu ir adiante e peitar Donald Trump. Quais seriam as possibilidades que você acredita, em meio ao cenário muito próximo às eleições, desse discurso conseguir colar e ele terceirizar essa responsabilidade?
Bruno, é uma alegria te ver aí. E, enfim, você foi meu aluno, mas eu aprendi tanto com você quanto eu tenho certeza que você aprendeu comigo. Bruno, essa é uma conversa que tem apenas orientação político-eleitoral. Ninguém que conheça mais seriamente, né, os membros do poder, bastidores em Brasília ou em Washington, ou como as coisas funcionam, levam isso a sério. Aliás, eu próprio sou contra a expressão tarifaço, porque se ela fosse voltada única e exclusivamente a um país, tudo bem, mas não. O 2 de abril do ano passado, né, que é quando o presidente Trump anuncia aquilo que ele chama de política de comércio justa e recíproca, é voltada a praticamente todo mundo que faz negócios com os Estados Unidos. Quando essas medidas caíram por decisão da Suprema Corte americana e se iniciou esse outro processo chamado Seção 301, ao abrigo do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, eu fiz as contas num estudo que eu publiquei ontem. Basicamente, 85 países hoje encontram-se sob exame da Seção 301. 85 países mais Hong Kong, né, que é parte da China, mas do ponto de vista jurisdicional, administrativo, é tratado pelo governo dos Estados Unidos como uma entidade em separado. O PIB do mundo, Bruno, hoje é um PIB de 117 trilhões de dólares. Se você excluir o PIB dos Estados Unidos, né, que é 30-31, dos 86 trilhões de dólares de PIB, 84,5 estão sob exame do STR. Então não é a família Bolsonaro, ao contrário do que, aliás, lamentavelmente eu vi o governo brasileiro publicar ontem em nota oficial, responsável pelo aquilo que está acontecendo. Existe uma visão de política comercial em curso por parte dos Estados Unidos, que ela está sendo implementada. A maneira pela qual nós lidamos com isso, sempre com o objetivo de resguardar e fazer prevalecer os interesses brasileiros, é o que a gente tem que criticar. Por exemplo, se você arregimenta uma série de palavras ofensivas ao chefe de Estado americano, ao seu chefe de diplomacia, àqueles que negociam a agenda comercial, isso vai facilitar ou vai dificultar as negociações? Quando você senta à mesa de negociação, por exemplo, os Estados Unidos têm uma série de interesses, alguns deles no etanol, outros na área de tecnologia, outros na área de acesso ao mercado. Se você não faz nenhuma movimentação nesse sentido, ou seja, se você apenas quer convencer o outro do seu ponto de vista, daí não vai sair grande coisa. Né? E veja, o Brasil tinha muito a oferecer. Eu fui secretário de Comércio Exterior, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Bruno. Assumi junto com o ministro Paulo Guedes em janeiro de 2019. Em 2018, eu fiz um estudo sobre o quanto cada país importa como fatia do seu PIB. Porque às vezes, para você mostrar, né, se um país é mais protecionista ou menos protecionista, você precisa ver que percentual do seu produto interno bruto ele compra do resto do mundo na forma de importações. Ora, no final de 2018, Bruno, dos mais de 100 países que são listados, por exemplo, num estudo do Banco Mundial que eu tive acesso, apenas 3 países importam menos como percentual do seu PIB do que o Brasil: Cuba, Sudão e o Turcomenistão, ao contrário do que foi a ascensão econômica de praticamente todos os países que ganharam impressionantes faixas de renda per capita nesses últimos 50 anos. O Brasil é uma economia muito fechada. Nós tínhamos que importar mais e nós tínhamos que exportar mais também. Hoje o Brasil é essencialmente a 10ª maior economia do mundo, mas nós somos apenas os 20ª maiores exportadores. E o que a lição internacional mostra é que aqueles países que atrelaram o seu vagão a locomotiva do comércio exterior ganharam mais na economia internacional do que aqueles que ficaram apenas vinculados ao seu mercado interno. Então, nós negociamos mal, em alguns casos nós não negociamos, ao contrário do que outros países. Veja o que aconteceu com o Reino Unido. A Índia também foi objeto de uma tarifa compilada que era de 50%. Eles receberam até delegações em Nova Delhi para negociar. Então, eu acho que nós estamos numa situação bastante difícil, embora eu acho que existam outras dimensões da relação entre Brasil e Estados Unidos que são mais importantes e mais impactantes, positivo ou negativamente, para o Brasil do que o comércio. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso.
Troeiro, só um alerta para você, porque o Bruno Ele, todo mundo que vem aqui, ele fala que foi aluno, só para ele parecer novo. Então, eu tenho um pouco de desconfiança se é verdade. Se, no seu caso, é verdade mesmo. É isso? Então, pronto. Ô, Mota, sua pergunta, venha para o debate.
Aproveitar que o Troil está aqui, eu vou fazer duas perguntas pelo preço de uma. A primeira pergunta é a seguinte, e eu queria explicar isso para o nosso espectador, nosso ouvinte, de uma forma bem clara, né? Quando a gente fala em tarifa, a gente está falando de um produto que o Brasil vende para os Estados Unidos, que agora, quando ele entra nos Estados Unidos, ele vai pagar um adicional de imposto. Ou seja, na teoria, quem paga esse imposto é o consumidor americano, não é o brasileiro. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você tem alguma estimativa do impacto dessas tarifas para o brasileiro, né? Quem vai pagar o imposto é o americano. Então, pode ser que o americano decida consumir menos esse produto. Então, eu queria te perguntar, para o brasileiro, né? A gente consegue medir ou estimar o impacto? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O Marco Rubio fez aquela comunicação dizendo que o culpado da tarifa é o presidente brasileiro... Mas não é possível que o governo americano não entenda que, inevitavelmente, o governo brasileiro vai usar isso como alavanca eleitoral. O governo americano é formado por pessoas muito inteligentes. Marco Rubio conhece como funciona a política latino-americana. O que está acontecendo? Por que optar por aplicar essas tarifas agora, correndo o risco de ter um impacto eleitoral que vai trabalhar ao contrário dos interesses americanos?
Bom, Roberto, vou começar um pouco pela segunda, né? Quer dizer, se você vê qualquer declaração pública do presidente Trump, daquele assessor que ajudou a formar muito a cabeça da primeira administração Trump, como dessa segunda, Peter Navarro, se você lê manifestações do Jamison Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, eles sempre falam numa emergência nacional, né? Como se os déficits comerciais norte-americanos, ao longo do tempo, sejam configurados como se fosse uma emergência nacional. Eu não concordo muito com esse diagnóstico. Os Estados Unidos têm déficits comerciais sustentados na sua balança comercial há 49 anos, desde 1977. E isso não impediu os Estados Unidos de superar a crise energética dos anos 70, de derrotar a União Soviética na Guerra Fria 1.0, de fazer a revolução das empresas do tipo .com e de hoje ser o país que está à frente desse que talvez seja o mais transformador evento, né, do ponto de vista tecnológico dos últimos anos, que é a inteligência artificial, a inteligência aumentada. Existem outras razões, talvez, em que os Estados Unidos vão se preocupar mais do que seus déficits comerciais sustentados. Mas, a minha opinião, pouco importa. O que importa é que essa administração Trump está colocando essas políticas em foco. Então, me parece que muitas das coisas que para nós fazia sentido num outro modus operandi, Roberto, estão menos importantes. Por exemplo, a noção de Ocidente, que já foi muito importante para administrações norte-americanas, parece ter menos peso relativo nessa administração. A questão de alianças estratégicas, baseadas, por exemplo, em valores compartilhados, como é o caso da relação chamada Atlântica, entre os Estados Unidos e a Europa. Então, tudo isso parece ter menos importância nesse momento. Nós próximos, eu negociei muito com o USTR, né, com o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, da primeira administração Trump. Às vezes nós invocávamos esses temas de democracia, economia de mercado, e o que a administração americana queria era algo muito, veja, se eu abrir esse mercado aqui para vocês, qual mercado vocês vão abrir para nós? Se nós oferecermos essa concessão para vocês, que concessão que vocês vão oferecer ali para nós? Isso se transformou num mantra da atual diplomacia americana. Nós podemos achar isso ruim, nós podemos achar isso bom, o fato é que nós temos que lidar com isso e lidar com isso de acordo com os interesses brasileiros. Em relação a essas tarifas que estão sendo anunciadas agora, veja, há duas vias potenciais danos para o Brasil. Um são esses 25% resultantes de uma investigação específica, e tem mais 12,5%, né, que está numa outra investigação em torno de trabalho forçado. Se você somar as duas, vamos supor que as duas viessem a ser impostas sobre a importação de produtos brasileiros. Então, você teria esse patamar, 37,5%, incidindo em mais ou menos um quinto de tudo aquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, se você levar em consideração, por exemplo, que os últimos dados que a gente tem são exportações brasileiras de 36 bilhões de dólares, né? Aliás, que é um valor muito pequeno, nós estamos calculando aí um impacto sobre 9 bilhões de dólares de exportações, então menos de 3% de tudo aquilo que o Brasil exporta e menos de 0,3% do produto interno bruto. Só que você tem as empresas, né? Você tem empresas que, aliás, às vezes fazem bens de muita qualidade, muito valor agregado no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que vão se machucar com essas tarifas, vão perder competitividade relativa. Isso é ruim para essas empresas brasileiras, mas como você mencionou, é ruim também para as empresas americanas compradoras, porque muitos desses negócios, aquilo que a gente chama de business to business, ou seja, você está vendendo para alguém que vai retrabalhar esse produto antes de levar para o consumidor final nos Estados Unidos, ou então o próprio consumidor norte-americano, quando se tratam de vendas diretas. Em alguns casos, isso vai ter que ser repassado diretamente por preço final, essas tarifas, porque não é sempre que você pode dizer o seguinte: ah, tem 25 ou 37 mil de impostos sobre aquilo que a gente vier a comprar do Brasil, então vamos comprar da Malásia. Bom, mas a Malásia não faz esse produto aqui. Então, você, não, por vezes, não tem um substituto automático, seja em volume, seja em qualidade. E você tem um outro efeito, que é o seguinte: é impossível, Roberto, impossível ignorar o mercado interno dos Estados Unidos. Aliás, vamos colocar as coisas, vamos colocar os pingos nos is. Olha só, antes do dia 2 de abril do ano passado, antes de qualquer tarifa, os Estados Unidos compravam do resto do mundo 12% do seu produto interno bruto. Esse é o volume de esse é o percentual de importações, aquilo que os Estados Unidos compram do resto do mundo. Ora, 12% de uma economia, digamos, de 30 trilhões de dólares, são 3,6 trilhões de dólares. O que significa que apenas no comércio exterior, os americanos compram uma França por ano. É um PIB somado, esse valor é maior do que o PIB somado de todos os mais de 50 países africanos. Então, é muito grande. Sem tarifas, Roberto, ou com as tarifas vigentes antes do dia 2 de abril, sabe quanto o Brasil ocupava desse que é o maior mercado comprador do mundo? 1%. 36%. Então, o efeito para nós, ele é relativamente pequeno do ponto de vista macroeconômico. Machuca as empresas, mas do ponto de vista macroeconômico, ele não machuca tanto assim. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quer saber uma coisa que machuca realmente? É o seguinte: essa administração Trump, para além do comércio, está fazendo uma série de reformas internas de desregulamentação da atividade econômica, desburocratização da atividade econômica e do papel do Estado na economia. E corte de impostos, que está puxando para baixo, por exemplo, aquilo que as empresas pagam na forma de impostos. Está caindo. Hoje o Brasil tem uma carga tributária de 33%. Nos Estados Unidos está 25%. Isso quer dizer o seguinte: nesse momento, né, em que o mundo está realocando, recombinando, redesenhando as suas cadeias globais de valor, uma empresa que esteja saindo da China ou que esteja saindo da Alemanha, para onde ela vai? Ela vai para os Estados Unidos, onde a carga tributária é 25%, ou vem para o Brasil, onde a carga tributária é 33%? O peso dos impostos no Brasil funciona como uma espécie de autotarifácio que nós aplicamos sobre nós mesmos e que machuca a nossa capacidade de competir internacionalmente, muito mais, por exemplo, do que essa última rodada que saiu como decisão do escritório do representante comercial americano.
Troirro, olha, deixa eu te dizer, eu fico feliz de te ouvir, mas triste com o conteúdo, né, que a gente tem de absorver, porque realmente nós estamos num lugar muito incômodo, me parece que cada vez mais, e ainda bem que temos cabeças, mentes, com ideias como as suas para nos esclarecer. Quem sabe um dia a gente não saia, em definitivo, desse buraco. Muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer ter você aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo e boa noite.
Obrigado, pessoal. Muito boa noite.
Meus amigos, não é fácil, hein? Não é fácil. Vamos agora mudar um pouco de assunto. Nós vamos voltar agora a falar de Brasil. Vamos esquecer um pouco as tarifas e vamos falar sobre Michele, é isso, Daniel? Vamos falar de calúnia. Então vamos falar de Michele com Moraes. Depois a gente vai falar de calúnia e Flávio. Olha só o tempero, a pimenta que a gente tem. Daqui a pouco vamos debater todos esses assuntos. Primeiro, vamos falar dessa questão da Michele. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de restringir as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, tem aumentado o clima de desconfiança dos filhos do ex-presidente em relação a Michele Bolsonaro. Quem trouxe essa informação, vamos dizer aqui, é a coluna da Bela Megali, só para, enfim, ficar registrado. A avaliação dentro do grupo bolsonarista é de que o despacho de Moraes relacionado à carta escrita pelo ex-presidente poderia favorecer a ex-primeira-dama a limitar a interlocução de Flávio. E olha, só para colocar, então, como disse o Troy, os pingos nos is, essa questão, ela precisa ser analisada da seguinte maneira, porque a informação é a seguinte, que a Michele, ela poderia estar se aproximando do Moraes, não necessariamente porque ela quer, mas seja porque o ministro Moraes eventualmente deseja, ou porque o entorno da Michele pode estar se aproveitando dessa dissidência aberta dela com o Flávio para criar uma ruptura ainda maior. E aí, por trás disso, tem essa questão dela ter se tornado a única interlocutora, porque o Flávio, que foi nomeado, vamos dizer assim, pelo pai, porta-voz do Jair Bolsonaro, não pode mais falar com ele. A Michele, então, ela se torna a única interlocutora, tem esse ponto. Segundo ponto, é a história, isso pegou muito mal, óbvio, todos sabemos, dentro do bolsonarismo, o vídeo que ela fez, né? Aquele vídeo que, inclusive, foi lido com teleprompter, um vídeo claramente preparado, não foi um vídeo de desabafo, simplesmente. Depois, teve ainda a questão dela chamar o Moraes de irmão em Cristo. Nós aqui nos sabemos, lembramos desse momento. Ela chegou, disse que o Moraes era irmão em Cristo. E, por fim, há um ponto que eu acho que esse é o mais interessante dessa suposta aproximação ou tentativa de aproximação, que é o fato de que quando a Michele levou uma mensagem, porque ela já levou para o público também uma mensagem do Jair enquanto o Jair estava preso. A mensagem que a Michele levou foi: não é para haver conflito, né? A mensagem do Jair era: não batam na Michele, não critiquem a Michele por conta das coisas que ela fez ou está fazendo. Essa mensagem do Jair não foi entendida, por exemplo, pelo Moraes como ilícita. Mas a mensagem do Flávio, sim. Então, tudo isso seria uma espécie de combo que levaria o bolsonarismo, ou o núcleo mais próximo do bolsonarismo, o clã Bolsonaro, a entender que pode haver, ou estar havendo, ou estar em curso, uma aproximação, uma tentativa de aproximação da Michele ao Moraes, ou uma ruptura ainda maior da Michele com o Flávio, numa tentativa de dissidência ou de projeto próprio. A Michele, a gente sabe que está aí, enfim, buscando inclusive a sua candidatura ao Senado, e tem o entorno mesmo da Michele, é importante que se diga, que está sim interessado em fazer com que, a partir talvez dela, surja uma alternativa ao Flávio, uma alternativa ao bolsonarismo, talvez uma espécie de novo Tarcísio inaugurado a partir da Michele. Essa é a questão que está em jogo. A gente só vai descobrir se isso está ocorrendo mesmo nos próximos dias e meses. Mas que há um movimento de ruptura, de cisão cada vez maior entre Michele e o clã Bolsonaro, me parece que isso é certo. Eu queria ouvi-los, mas a minha leitura é de que, enfim, eles estão indo para um ponto de não retorno.
Eu acho que sim, veja, desde o começo a gente vem falando que tudo soa muito estranho. Você muito bem falou, e a gente falou aqui exaustivamente. Esse vídeo foi produzido, tinha teleprompter, tinha a imagem de Cristo atrás, ou crucifixo, eu não lembro exatamente o que tinha, mas alguma imagem com relação à religião e etc. Ou seja, foi preparado aquele ambiente e lido em teleprompter, um texto. A gente sabe como isso dá trabalho. Todos os outros fatos que você mencionou, teve um também que foi importante, que está veiculado nos principais jornais aqui e na rede, saiu no Globo.com mostrando: Michele deu aval para inutilizar a arma de Bolsonaro, segundo o próprio sargento ali da polícia. Ou seja, foram várias coisas que aconteceram que vai dando uma determinada desconfiança de tudo isso.
Musa, eu vou ter de rapidamente te interromper, porque nesse momento a gente se despede de parte de nossa rede de emissoras pelo país.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Bicicleta Coligal Suspension, aro 26, 21 marchas, com freio a disco. Nas Loja 100, só R$1.298 à vista. Ou 10 de R$129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Loja 100, só R$2.398 à vista. Ou 12 de R$231,40 por mês. E só nas Loja 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
É fácil aprender, na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem.
Jovem.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival. Oh!
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Né? Só faltava a Michele se tornar um carrasco do bolsonarismo. É importante que a gente acompanhe essa história, porque, olha, a direita tem todos os problemas do mundo, parece, né? Parece que todos os problemas se concentram, somam-se, e às vésperas das eleições não faz o menor sentido que isso ocorra. A gente está de volta com a nossa rede de rádios e eu vou pedir a você que vote lá na enquete, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. O governo Lula conseguirá reverter novas tarifas dos Estados Unidos? Essa é a pergunta que não quer calar. E que, já que não está calando, a gente quer que você responda. Entra lá no YouTube, na nossa página, a página do Pingos, e vote sim ou não. O que você acha que vai acontecer. E por aqui eu quero já emendar, vamos emendar com o assunto do Flávio, já que a gente falou de Michelle, a gente pode depois continuar até nesse, já, na mesma família, já que a gente está na família, vamos também falar desse tema. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu a extensão do prazo para que ele seja ouvido no inquérito em que foi indiciado por, supostamente, caluniar o presidente Lula. Flávio solicitou que a Polícia Federal disponibilize novas datas para a oitiva para o devido agendamento do procedimento. O pedido foi encaminhado ao ministro Moraes pela Polícia.